que assiste, que acompanha essa sessão de debates do Senado Federal. Saudar as nobres senadoras e os nobres senadores, bem como os componentes dessa mesa. E peço licença para fazê-lo nas pessoas do presidente desta sessão de debates, o senador Tasso Gereissati, e a senadora Marta Suplicy, agradecendo desde já ao Senado Federal pela oportunidade conferida aos membros do Ministério Público do Trabalho de serem ouvidos por meio de sua associação representativa sobre tema extremamente relevante para os trabalhadores e para a sociedade brasileira. E dizer desde já, ressaltar que a ANPT e os procuradores do trabalho do Brasil trazem nesse momento tão somente a sua posição técnica e jurídica sobre alguns pontos da reforma trabalhista, partindo da nossa especialização, da nossa experiência, da nossa vivência nessa matéria, no enfrentamento cotidiano do Ministério do Trabalho com relação a sonegações de direitos trabalhistas, a fraudes trabalhistas, trabalho escravo, toda sorte de irregularidades que são combatidas diariamente pelo Ministério do Trabalho e também a promoção da liberdade sindical e do meio ambiente do trabalho seguro e rígido, seguro e saudável. Então, eu vou tentar me debruçar sobre alguns aspectos mais práticos do projeto. Esse projeto, ele foi, como foi já ressaltado pelo excelentíssimo ministro Ronaldo Nogueira, ele teria supostamente o objetivo de criar empregos, de não promover a retirada de direitos, de trazer segurança jurídica e de diminuir processos. Foi uma proposta inicial apresentada pelo governo federal que modificava tão somente 7 artigos da CLT e 8 artigos da Lei 6.019 que regulamentam o trabalho temporário. E naquela época, no final do ano, esse projeto trazia tão somente 4 temas, de maneira resumida: trabalho a tempo parcial, representação dos trabalhadores, negociado sobre o legislado e trabalho temporário. Acontece que com as discussões que foram feitas e com o debate feito na Câmara, esse projeto foi aprovado de uma forma muito mais gravosa e piorou em progressão geométrica para o trabalhador brasileiro. De modo que hoje, da forma como ele chegou no Senado Federal, ele modifica não 7, modifica 100 artigos da CLT. E traz 200 dispositivos novos, dentre eles o cardápio de contratos precários, contratos de trabalho que hoje não existem no direito do trabalho brasileiro. E a nossa percepção sobre esse projeto é que ele, ao invés de combater o descumprimento da legislação trabalhista, ele dificulta o acesso à justiça. E ao invés de buscar a prevenção de acidentes, que em nenhum momento se traz qualquer norma de saúde e segurança, ele limita as indenizações por acidente de trabalho. E também, em nenhum momento, o projeto garante alguma regra para manutenção do emprego daqueles trabalhadores que já estão empregados. E, ao contrário, aí eu trago aqui também um estudo que foi feito, que foi trazido pela CNI recentemente, e que mostra quais são a opinião dos industriários, quais são os principais problemas enfrentados pela indústria no primeiro trimestre de 2017. Dentre eles, a questão do alto custo do trabalhador só traz a posição de 5% do setor industrial, sendo a elevada carga tributária e a demanda interna insuficiente, assim como as taxas de juros elevadas, os principais problemas enfrentados pela Confederação Nacional da Indústria no Brasil. Então, não dá para dizer, na nossa concepção, que é o alto custo do trabalho brasileiro que impacta negativamente na geração e na produção do mercado, brasileiro, mercado consumidor e da produção industrial. E, ao contrário, já desde já discordando respeitosamente das posições trazidas por aqueles que defendem um projeto, tá? Na nossa concepção, esse projeto, ele fortalece fraudes. Como é que se quer criar empregos e se colocam dispositivos que se fomentam sobremaneira o trabalho, o falso trabalho autônomo, o autônomo exclusivo e prestando serviços em continuidade, e também fomenta a criação da falsa pessoa jurídica, ou seja, o PJ, o Instituto da PJização, onde um trabalhador deixa de prestar serviços como empregado abre uma empresa jurídica e passa a prestar serviços com os mesmos elementos configuradores da relação de emprego, que são a pessoalidade, continua prestando ele mesmo serviço, a não eventualidade e, sobretudo, a subordinação jurídica. Então, esses são dispositivos trazidos no projeto, e aqui eu trago a prova deles, o 442B. Leiam, vejam, senhores senadores, a redação desse projeto. A contratação do autônomo, cumprida por este, todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade do empregado. Não venham nos dizer que esse projeto, isso gera emprego. No momento que o trabalhador ele passa a ser um falso autônomo, se retira toda a proteção do artigo 7º da Constituição, da mesma forma que se retira a proteção no momento que ele forma uma pessoa jurídica. Então, ele perde uma série de direitos. Há uma segurança jurídica? Há, para retirar de direitos. Quando se tem exclusividade, você vê que está previsto geralmente a pessoalidade e a subordinação, e quando há a prestação contínua daquele suposto autônomo, há a configuração da não eventualidade. E da mesma forma que as implicações trabalhistas e fiscais e previdenciárias dessa questão do falso autônomo, que é um elemento comum na atuação cotidiana do Ministério do Trabalho, nós verificamos falsos autônomos trabalhando como empregados mesmos, que é um contrato realidade, e com isso eles perdem todos os direitos, como salário mínimo, 13º, férias 1/3, FGTS, ou seja, todo o artigo 7º se afasta do trabalhador autônomo e da pessoa jurídica. E isso impacta também na arrecadação do Estado, porque aquele trabalhador autônomo, sobre aquele trabalhador autônomo e sobre aquela pessoa jurídica individual, a microempresa individual, o empregador, aquele que está tomando o serviço, ele não paga 20% de contribuições previdenciárias sobre a folha de rendimento. E da mesma forma que ele não paga o 8% do FGTS. Então, são obrigações sonegadas que vão diminuir a arrecadação do Estado. Da mesma forma, a pessoa jurídica individual. Vejam os requisitos que foram recentemente aprovados pelo Congresso Nacional naquele projeto que era de 98 do governo FHC, e que foi pedido para retirar pelo presidente Lula, não foi retirado e foi aprovado pela Câmara. Para se montar uma pessoa jurídica hoje, para prestar serviços, só se precisa de CNPJ, registro na junta comercial e até 10 empregados, um capital de R$10 mil. Qualquer pessoa que tem um mínimo de economia, ela consegue R$10 mil para abrir uma empresa. Será que essa empresa tem condições de fato de cumprir obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais? Eu posso assegurar que não. Então, penso que esse artigo ele vai aumentar não apenas o estudo da pejotização, como também a questão dos calotes aos trabalhadores terceirizados, porque teremos empresas que não terão condição nenhuma de pagar a seus funcionários. Partindo aí mais para outras situações, as mesmas implicações, e aí o trabalhador ainda tem o custo para abertura e manutenção da pessoa jurídica. Aqui são os direitos do artigo 7º, que eu trouxe aqui apenas para exemplificar. O primeiro já está desde já afastado, relação de emprego protegida. O PJ, o falso PJ e o falso autônomo, ele não tem relação de emprego. Então, afasta-se todos os demais direitos, seguro-desemprego, FGTS, salário mínimo, enfim, todos esses que ficam afastados por esta reforma. E daí a reforma também fortalece vínculos precários e empregos sem qualidades, como já foi trazido aqui também em plenário. O trabalho intermitente e o trabalho a tempo parcial, eles podem fazer com que o trabalhador receba menos do que o salário mínimo. E o salário mínimo, de acordo com a Constituição, ele tem que trazer possibilidade de cumprir gastos com educação, com saúde, com lazer, com moradia. Não é abaixo do salário mínimo que o trabalhador vai ter condições de ter uma vida digna. O trabalho intermitente e o trabalho parcial também traz isso. A alta rotatividade, a terceirização e o trabalho temporário trazem uma alta rotatividade. O trabalhador não tem qualquer estabilidade no emprego, já sabe o dia que vai entrar, já sabe o dia que vai sair. E com relação especificamente ao trabalho intermitente, não há qualquer previsibilidade de renda e de jornada, é o chamado contrato zero hora. Ele não sabe se ele vai trabalhar uma hora. Ele tem a carteira assinada, mas ele não tem qualquer garantia de remuneração, nem um mínimo de R$300, R$400, R$500. Para ter no final do mês como se comprometer com gastos que sua família tem constantemente de maneira permanente. A questão também do reflexo na aposentadoria, na arrecadação. Quanto tempo um trabalhador a trabalho intermitente terá que trabalhar para cumprir os 40 anos para se aposentar, se passar essa reforma da Previdência? Talvez 55, 60 anos de trabalho efetivo. Aqui a terceirização também, dados da terceirização, que mostram que a rotatividade é muito maior dentre empregados terceirizados com relação a empregados diretos. Empregados diretos geralmente passam 5,8 anos no trabalho, terceirizados passam 2,7 anos. O índice de rotatividade do terceirizado é muito maior, é 64%, quase o dobro. Aqui também tem a questão da terceirização do serviço público. Não há qualquer amarra na legislação, nesse projeto de lei ou naquele que foi aprovado, que impossibilite a terceirização em qualquer atividade do serviço público, nem em atividades essenciais do Estado. Então, qualquer atividade de hoje, de assessoria do Estado, de assistência, todos poderão ser terceirizados. Não estou dizendo aqui que serão, mas poderão ser, porque a lei não traz qualquer amarra. Isso vai gerar aumento de corrupção, isso vai gerar aumento de apadrinhamento, aumento do nepotismo, que nós sabemos que nós vivenciamos no Ministério do Trabalho essa situação. E daí também, com aqueles cumprimentos, aqueles requisitos, o aumento do descumprimento e do calote das empresas. Nós temos vivenciado na atuação cotidiana do Ministério do Trabalho diversas situações de calote de empresas terceirizadas que não pagam seus empregos. Teletrabalho, da mesma forma, é uma coisa boa regulamentar o teletrabalho, isso tem que ser feito, mas não da forma como foi feito, sem garantir a jornada de trabalho para o empregado em teletrabalho. Não é o fato deles trabalhar em casa que ele não tem direito a ter horas extras, ele não tem. O empregador, por meios telemáticos hoje, por programas de computador, ele tem como controlar a jornada de trabalho do trabalhador que trabalha em teletrabalho. Então, de acordo com o que está lá no projeto, ele pode ser obrigado a trabalhar todos os dias, a cumprir metas abusivas, sem qualquer limite de jornada de trabalho, sem repouso semanal remunerado, e ainda ter a responsabilidade na contratação por adquirir todos os equipamentos e a infraestrutura necessária para trabalhar. Ou seja, o empregador vai escolher aquele trabalhador que concordar em pagar o seu material de trabalho, o computador, o programa de computador, a impressora. Caso contrário, ele não vai escolher aquele que não quer trabalho. Então, você está passando os riscos do empreendimento para o empregado. Partindo também, a reforma retira ou permite a retirada de direitos. E aqui há uma prevalência da autonomia da vontade coletiva individual. E aqui, direitos retirados, que já foram retirados. A questão das horas em itinere, isso foi puramente retirado. A natureza remuneratória do intervalo intrajornada, aquele descanso e alimentação, foi retirada a natureza remuneratória. Hoje é indenizatória, passa a ser indenizatória se aprovado. Os 15 minutos da mulher, que o Supremo Tribunal Federal já declarou constitucional, a incorporação salarial da função gratificada para aquele trabalhador que trabalha mais de 10 anos num cargo em confiança, isso foi totalmente retirado. Então, não venham dizer que não se retiraram os direitos. Se retiraram. Se quer fazer uma reforma séria, façamos, mas sejamos também intelectualmente honestos com relação à retirada de direitos dos trabalhadores, que de fato houve. Possibilidade de retirada, a questão da compensação e banco de horas. Se abre possibilidade, claro que há o respeito aos limites, pelo menos pelo texto, mas há a possibilidade de qualquer tipo de compensação e banco de horas para os trabalhadores e por meio de acordo individual, o que hoje só se pode por acordo coletivo. Jornada 12/36, que nós temos vários estudos que demonstram que essa jornada, de forma indiscriminada, pode trazer prejuízos à população trabalhadora. Isso está sendo permitido por negócio individual e, inclusive, em atividades insalubres. A rescisão por acordo mútuo já foi trazida. E o projeto, ao argumento de privilegiar o negociado sobre o legislado, permite a simples renúncia dos direitos dos trabalhadores pelos sindicatos, ao argumento de fortalecer a negociação coletiva, mas esvazia suas fontes de financiamento, enfraquecendo essas entidades. Não se fixe em nenhum momento práticas antissindicais, até hoje não consta no sistema brasileiro as práticas antissindicais. Não há nenhum debate, só pedindo mais um pouquinho da paciência, senhor presidente, para terminar, que já estou avançando para o final. Não há qualquer debate sobre uma profunda reforma sindical que retire a unicidade, criando a pluralidade, que retire a questão também relativa à contribuição sindical obrigatória, mas dando ao sindicato, como foi falado pelo senhor representante da CUT, aqui dando ao sindicato a possibilidade de se conseguir outras fontes de financiamento. E aqui eu trago um dado dos sindicatos empresariais, que mostram que se hoje se retira a fonte de financiamento do imposto sindical para as entidades empresariais, isso impacta muito pouco. Vejamos que o sistema, a arrecadação da Fiesp, o sistema S, corresponde a 60% da arrecadação da Fiesp. E esse valor do sistema S não é repassado para as entidades sindicais representativas de trabalhadores. O imposto sindical representa tão somente 11%. Para a Fijan, do Rio de Janeiro, o Sistema S é 72% da sua arrecadação. Então, isso não vai impactar nas entidades representativas do empresariado. Mas, para os sindicatos de trabalhadores, se não houver uma contrapartida, isso vai acabar esvaziando o seu poder de negociação. E aí, outras questões. Será que não é retirar direito que o sindicato, se permita que o sindicato faça um reenquadramento do adicional de insalubridade, por exemplo. Hoje, o trabalhador que está submetido a uma insalubridade no grau máximo, ele tem direito a receber 40% de adicional. 40%. Esse direito está na Constituição. O percentual está na lei. Mas esse projeto dá o poder para que o sindicato diga que ele vai receber tão somente o adicional relativo ao grau mínimo de insalubridade, ou seja, 10%, mas se submeta àquele grau máximo de insalubridade. Será que isso é justo? O trabalhador está tendo seus direitos sonegados, sim. Já partindo para o final, outras questões, o total incentivo à sonegação de direitos, também que o projeto de lei traz uma série de dispositivos que permitem aos maus empregadores sonegar direitos, retira a homologação pelos sindicatos e coloca uma espécie de homologação pela Justiça do Trabalho, que é algo que não é obrigatório, mas isso vai à contramão daquele discurso de que não podemos aumentar os processos. E aqui a questão da segurança jurídica. Não temos dúvida, eu falo como presidente da Associação dos Membros do Ministério do Trabalho, de que esse projeto vai gerar insegurança jurídica. Concordo, o Ministério do Trabalho vai continuar atuando fortemente contra essas mudanças, porque entendemos que há inconstitucionalidade em diversos pontos. Então, suplicamos a Vossas Excelências, entendemos que esse projeto é ruim para o Brasil da forma como está apresentado, queremos o debate de ideias e a NPT se posiciona pela rejeição do projeto ou, no mínimo, pela alteração substancial da essência.